agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A história do chapéu de alumínio.
Vamos lá!
Alexandre!
Fala!
Você tá com a voz aí?
Hoje eu tô AM, eu tô rádio, tô rádio.
Você tá com a voz?
Olivia Rodrigo! É, a gente tá fazendo. E Vila Vigne! As duas estão juntas aí!
E Vila Vigne?
E Vila Vigne, a cantora, ex-casada com o vocalista do Sum 41!
É verdade, verdade.
Como é que tá, Vitor?
Tá.
Rio de Janeiro! 40 graus, velho! Surf! Surf!
Surf.
Ah,
vamos lá.
Lacra, tá difícil de concentrar, mas a gente vai conversar, a gente vai fazer de tudo aqui.
Vamos.
Porque essa rádio é da gente, rádio do povo. Liga pra mim.
WhatsApp.
Fala.
Você fala. 889. Tá bom, Alexandre. Já o punchline já foi feito.
Eu não vou conseguir parar. Tá difícil hoje, tá difícil.
Tá bom, então a gente consegue. Olha só, presta atenção em mim. Eu vou falar de coisa séria. Chapéu de alumínio.
Tá, antes de começar, assina o canal, né,
ouvinte? Por favor, pô.
Tem que clicar ali, sininho.
Senão as ondas do governo vão entrar na sua cabeça, sem o chapéu de alumínio, e vão fazer você votar.
E vai ficar com a dicção do nosso comandante maior.
Exatamente, comandante maior. Bem, Alexandre Níquel, eu também tô com esse clima.
É difícil de sair.
É muito, cara.
Ei, pra mim.
É muito ruim.
Vamos ouvir.
E
The Weeknd.
The Weeknd.
E a música Blinded by the Lights.
Então, tem que falar,
quem canta essa música.
Tem que falar rapidinho, né? Pra conseguir pegar a pronúncia, né? Porque é assim que os caras fazem.
A gente já deve ter uns 3 minutos de episódio não falando nada.
É verdade. História do chapéu de alumínio, Alexandre. Já é suficientemente...
Alumínio.
Já é suficientemente louco a história, então não contribua.
O que aconteceu? Qual o ano? Quem foi? Quem fez e por quê?
É, basicamente você sabe. Não sei se o ouvinte sabe que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, tá ligado? Mas o chapéu de alumínio é um apetrecho da galera mais conspiracionista, principalmente nos Estados Unidos, né? Que a galera coloca aquele chapeuzinho de alumínio, pega o papel alumínio, bota assim e faz uma paradinha assim.
Ficou famoso no Brasil por causa do filme, né?
Qual filme?
Sinais.
Ah, não, só isso não, pô. Tem alguns
não,
filmes
que fazem. Eu acho que, pra mim...
Para
mim. Tô trazendo aqui experiência pessoal. Pra mim ficou famoso por causa disso.
Entendi, entendi.
Pra ti ficou famoso por quê?
Eu acho que o outro filme que ele tem a minha respirada, você viu? Eu acho que teve outro filme de ET, que eles chegam na Terra e... Cara, é outro filme, não é Sinais. Que tem um cara desde o começo falando que, ah, o ZT vai chegar e tudo mais. E aí ele tem chapéu de alumínio, cara, assim, desde o começo. E basicamente a ideia é que, de alguma forma, o chapéu de alumínio te impede de receber ondas eletromagnéticas ou algo do tipo. É muito incerto ainda. A gente ri, né? Aqui a gente fala, ó, os caras bem burro, né? Só que é meio que normal nos Estados Unidos que isso role desde, pô, Guerra Fria e tudo mais. A galera, uma galera acredita nisso. É um lance mesmo, assim. E muito muita gente acredita que o governo, de alguma forma, controla as pessoas e o chapéu de alumínio impede aquilo de manipular a sua cabeça. É isso que impede. As ondas eletromagnéticas. Adoram usar esse termo que parece inteligente.
Ah, mas é que eu acho que esse termo parecia inteligente antes. Agora eu uso onda quântica.
É, mas é a mesma coisa. É, mas é a mesma coisa, cara.
Não
sei se é upgrade. Acho que é a mesma coisa.
Não, mudou, modificou. Modificou a palavra. É tão burro quanto. Mas
tão bom quanto. Tá, mas enfim, a questão é que nós temos um costume, né, de olhar para essas conspirações e falar, papinho, bobeira. Mas todo mundo, estatisticamente falando, Alexandre, acredita em uma. Ao menos uma teoria da conspiração, você fala, né, você fala, opa, quem sabe? E eu gostaria de saber, antes de continuar com esse episódio extremamente informativo aqui, que vai fazer uma galera passar no Enem. Eu quero que você me diga qual teoria da conspiração você é pelo menos mais inclinated. Que você, pelo menos você fala, tipo assim, não é que seja, mas não é meio estranho, entendeu?
Cara, a vacina... Não, tô brincando.
Pelo amor de Deus, não fala isso. Cara, eu prefiro que você fale que vai matar alguém mil vezes, cara. Mas não fala isso.
Tem um chip.
Não, cara. Não,
Filha do cara. Pior que eu acho não acreditar nessas conspirações.
Precisa...
acho que eu só gosto, eu acho todas legais.
Mas qual delas que você fala
não,
que...
Tipo, homem na lua não dá.
Não beleza, dá. Mas outras...
Não dá.
Tá, beleza.
Ah, não, a conspiração que eu tenho é uma paixão, e tu sabe qual é. é os lances do Kennedy, né? Do assassinato do Kennedy.
Isso, aí você acha que foi assassinado ou alguém mandou matar, por exemplo. Você acha ou você acha que, tipo, se pá?
Não, eu acho que muito provavelmente não foi só o Lee Harvey Oswald sozinho.
Tem coisas por trás.
É.
E aí, né?
É,
aí... E por que silenciaram o Kennedy? A quem interessa o silêncio de Kennedy?
É, aí tem... E aí, se tu entra nesse loop, cara, tem até vídeo mostrando que foi a mina dele que matou ele.
Como assim, cara?
Porque o... Porque teoricamente são vários tiros, né? Tipo... Dizem que são três... segundo o julgamento lá, são três tiros, né? E aí dizem que são seis tiros. Aí dizem... Enfim, tem essa discussão.
Sim.
E aí tem a teoria que é a mais idiota de todas, que é a mais irreal, que é ela que dá o último tiro. De baixo pra cima, que estoura a cabeça pra trás, né? Explode a cabeça pra trás.
Caralho.
Essa é a mais idiota de todas as teorias.
Entendi, entendi.
Mas os. Assistam o filme JFK. É um filme de 1991, Kevin Costner, inclusive, ganhou o Oscar, concorreu ao Oscar, mais de um Oscar. E é lindo demais. E aí conta todas as paradas de conspiração. Que é louco, que é louco, que é louco. Que o cara... Primeiro o cara foi... O cara, tá ligado? Que ele desertou dos Estados Unidos, né?
Não.
É muito louco. Ele era do exército dos Estados Unidos.
Uhum.
Aí ele foi pra Rússia, largou o exército dos Estados Unidos e falou: eu não sou mais nem cidadão americano. Aí ele passou 2 anos lá na Rússia. Ninguém sabe como é que ele entrou.
Uhum.
Aí ninguém sabe como é que ele voltou.
O assassino, você tá falando.
É, o assassino. E ele voltou para os Estados Unidos e ninguém sabe como é que ele entrou, porque ele entrou de boa. E, tipo assim, ele negou a cidadania americana. Ele, tipo, sou russo agora. Voltou e aí entrou nos Estados Unidos e ninguém sabe. Tipo assim, cara, o cara... Ele tinha, a princípio, algum segredo, sei lá. Ele era um cara do exército. Como é que ele sai e entra? Aí tem todas essas paradas e...
É estranho.
Não, ali não, que... não é só um cara isolado.
Entendi.
E aí tem umas 10 testemunhas que viram dando tiro ali da cerquinha do lado, né? Tem uma cerquinha atrás do cara que filma, o filme mais famoso.
É, o Umbrella Academy tem uma cena sobre isso.
E aí tem o cara, falando em Umbrella, tem o cara do guarda-chuva, né? O cara do guarda-chuva também.
Sim.
Enfim, tem... Assista o assassinato do Kennedy, lindo.
Morre de um jeito majestoso.
É. E aí o cara que matou o assassino do Kennedy também tem umas histórias loucas.
Então.
Não, porque o cara que matou o assassino do Kennedy, tipo assim, não tinha nenhuma inclinação política, não tinha nada, e a princípio ele conhecia o eles eram amigos, Lee Harvey. Tipo assim, é um monte de plot twist.
Entendi, então você acha que realmente é uma parada.
Aí não tinha como dar o número de tiros no tempo, com aquela arma, tipo.
Sério?
Cara, nenhum atirador conseguiu dar um número de tiros. Nenhum atirador, tipo, se pegaram os atiradores de elite, nenhum conseguiu dar os tiros que ele deu com aquela arma.
Você acha que é mais uma pessoa? Mais de uma pessoa mesmo.
Dizem que a arma tava desregulada também, o negócio da mira. A princípio, se tu olhar o lugar, era muito mais fácil ter atirado do negócio do lado, porque o carro vinha de frente. Mas ele, tipo, esperou ele passar, atirou por trás, quando tinha meio que uma árvore na frente. Então tem várias.
Entendi. Pode ser. Não, realmente. Então, estranho.
Esse episódio mudou de assunto.
Me mudou um pouquinho de assunto, que você adora esse assunto.
Eu,
né,
amo esse assunto.
Eu sei.
E tu não falou a tua conspiração?
Ah, minha conspiração, que eu sou mais inclinado, que vamos saber no futuro, Alexandre Níquel, é como que aquela facada foi facada ou não foi facada, né?
É? Tu acha...
Eu tô falando...
Não, mas é um lance que tu acha que existe uma possibilidade de ter sido uma outra parada.
De ser uma outra parada. Existe, acho, sim. Mas não tô falando que foi, tá? Eu deixo isso claro. Não, que isso? Quem sou eu? Mas é que tem uns vídeos muito bizarros, assim, tipo, do Bolsonaro, acho que um mês antes, ou pouco tempo antes, fazendo uma oração com a Michelle Bolsonaro, botando a mãozinha exatamente no lugar onde ele vai tomar a facada e rezando, assim. E tem gente que acha que ele ia operar um câncer, algo do tipo, tá ligado? E aí usou aquilo ali e tal. A defesa dele não recorre pro Adélio Bispo, tá ligado? Se manter na prisão, a defesa não recorre pra nada, assim. Então a gente, pô, o cara não tem interesse pra saber quem mandou matar ele e tal. Então, né? Mas enfim. Quem sou eu, Nico? Nesse oceano de loucuras que é a vida, Alexandre Níquel. Agora, vamos voltar aqui pro nosso tema? Nós temos o Aldous Huxley, tá ligado? Admirável Mundo Novo.
Famoso, esse
famosíssimo. Ele tem um irmão. Muita gente não conhece o irmão. Mas é o Julian Huxley. O Julian Huxley, ele também é um escritor. E ele escreveu em 1927 o The Tissue Culture King, que em tradução é a cultura de tecidos do rei. Esse cara, o Julian, ele era biólogo, evolucionista e tal, e ele vai escrever um conto onde basicamente tem um cientista, é o Rascombe, ele se perde numa floresta, ele tá na África, faz umas paradas, se perde, e ele é capturado por uma tribo africana, aquela coisa bem clichêzona, tribo, meu Deus do céu, o que é aquilo? E aí ele, como ele é um cientista, ele sabe cultivar na palavra certa, ele tem uma capacidade mágica de cultivar amostras de carne do rei. Tipo assim, ele conseguia fazer a carne durar mais tempo e tal. E aí, porque ele manjava do assunto, né? E aí, todo mundo, opa, esse cara aqui é bom, vamos levá-lo pro rei e tal. Aí chegou pro rei, só que o rei, ele tinha poderes telepáticos nesse conto. Pode crer? E é com esses poderes que ele virou rei, tá ligado? Ele foi manipulando todo mundo e tudo mais. E aí, esse cara, assim como o próprio cara também, só que ele descobriu, o Rascombe, que o chapéu de alumínio impedia o rei com seus poderes telepáticos.
Vem do rei, vem de...
Isso, disso, 1927.
Ah, eu achei que já vinha direto de ET.
Não, não, vem disso. E aí, né, na história, inclusive é importante deixar claro que essa visão dos africanos como um povo, né, assim, telepatia, feitiçaria, essas paradas aí, não é como se... A ideia de superioridade racial fosse exclusividade nazista, não. Então, essa galera toda aí. A ciência dessa época tinha esse papo, né? De que os africanos eram piores do que os homens brancos, mesmo assim. E claro que, né? Não é que a ciência dessa época defendesse genocídio ou algo do tipo. Mas eles achavam que eles eram melhores. A gente fez episódio que falou que o Churchill também era meio racistão. Meio não, era racistão. Então, né? Enfim. Mas na história, né, que a gente tá falando, o Rascombe, ele foi preso, só que aí ele trabalhava pros caras, e aí ele foi ganhando moral, até que um dia ele ganhou moral de tal maneira que ele preparou uma fuga. Ele botou um chapéu de alumínio, e aí ele foi fugindo, e aí o rei tentou usar a telepatia, ele, tô nem aí, agora eu estou com meu chapéu de alumínio.
Sou livre, nem vem.
Isso, e aí ele vai fugir, só que ele, na hora de ir embora, ele vai pegar umas paradas, pegar uns lances de ouro, e aí deixa cair o chapéu de alumínio. E aí o rei joga de novo. E aí tem a frasezinha dele que ele fala: no ímpeto de descartar todo e qualquer peso inútil, deixei pra trás o meu capacete, a proteção contra a telepatia. Não! A câmera pegou por cima girando assim. Não! E aí,
parece um conto ruim, né?
É, definitivamente, né? Você vê que o outro irmão que é o mais estourado. É. Ele tentou, mas não conseguiu. Mas ele foi pra outra carreira, né? É biólogo, evolucionista e tal. Mano, bem, Alexandre, a questão é que o conto, ele tem uma moralzinha por trás. Você vê que todas as vontades desse povo africano e tal, que o rei tá manipulando, o rei que decide. E faz eles acreditarem que eles que pensaram naquilo. Tá ligado? Tipo assim, uma nova tecnologia lançada, agora vamos usar esse equipamento aqui. E aí o rei usa a tecnologia, usa a telepatia pra fazer com que todo mundo goste. E aí é uma pequena analogia com a nossa sociedade, Alexandre. Olha a inteligência de Julian Huxley, que quer fazer, tipo assim, pô, de repente as coisas que a gente gosta, televisão, na época, né? Ah, o rádio, sei do que. Isso tudo seja, na verdade, manipulado. A gente esteja só, né, caindo nisso aí, com ondas e com telepatia, a gente esteja sendo manipulado. Essa é a moral da história, entendeu? Pra isso, o conto fala isso, entendeu? Esse é o mito por trás da parada. Só que, né, uma coisa que é interessante é que ele nunca alimentou nada desse tipo de coisa, ele só fez um, né? Só que já foi o suficiente pra uma galera pensar, opa...
Esse cara ele tem quis, coisa aí.
Ele quis contar alguma coisa pra nós e não podia contar diretamente. E aí a parada do chapéu de alumínio vai se tornar, ou vai começar a se tornar um representante, uma proteção contra essas tais ondas eletromagnéticas, tá ligado? Uma coisa interessante, Alexandre Níquel, é que tem uma doença que não tem comprovação científica, que é a eletrossensibilidade.
Ah,
já viu Better Call Saul?
Eu ia falar, mas tu falou antes.
É, eu sou assim, né, Nico?
Tu tá lendo meu
é. Ou talvez porque seja não, a única não, série não, do mundo não. Que usou esse tema.
Cadê o papel do
Nico? A eletrosensibilidade, Alexandre Níquel, que no Better Call Saul, o irmão do Sol, que eu esqueci o nome dele. É muito
que
bom, inclusive.
Série boa.
É, muito boa, muito boa.
Inclusive. Muito boa. Assistam. Pra quem não sabe, é um spin-off de Breaking Bad.
Breaking Bad, é. E aí ele tem essa doença aí, teoricamente, né? E na série mostra que é teoricamente, que ninguém sabe exatamente se ele tem realmente, mas é a doença de coisas eletromagnéticas doem nele, né? Ele sente dor disso e tal, celular, tudo de tecnologia, todo tipo de tecnologia machuca ele. E aí essa doença nunca foi comprovada, né, isso é importante deixar muito claro, mas é interessante que nós temos o MIT em 2005, fez um teste. alguns testes sobre o chapéu de alumínio. Vamos testar essa merda, então. Vocês querem saber?
Estão enchendo saco.
Vamos fazer, então. Fazer o teste. E eles decidiram testar alguns modelos de chapéu de alumínio diferentes pra tentar ver. Será que impede as ondas eletromagnéticas de passarem? Ou é papinho? Três papos do caralho. E aí eles começaram a fazer os testes. Acabou que eles perceberam, chegaram à conclusão, depois de meses fazendo os experimentos, que, na verdade, eles não blindam, eles amplificam as ondas eletromagnéticas.
Não, mas é... Deixa eu defender. É que, de repente, amplifica, mas dá um... Fica confuso pra ler, de repente, né? Porque altera.
E outra coisa...
De repente o cara não consegue ler a mente do outro quando o volume tá muito alto.
Ah, entendi. E a cabeça que se foda nesse processo aí. Não, ele também fala que a radiação, de fato, diminui.
Aí, ó. É radiação, cara.
É isso que pega.
É, pra pessoa pega. Vai quando pega... Meu...
Entendi. Muita radiação.
Ah, é.
É.
Hard.
Ó, e aí os pesquisadores até terminam o estudo com uma nota meio piadinha, assim, que eles falam: não é preciso ir muito longe para concluir que a moda do chapéu provavelmente foi propagada pelo próprio governo, possivelmente em conjunto com o órgão regulador das comunicações. Esperamos que esse relatório encoraje a comunidade paranoica a desenvolver chapéus melhores para não cair nas mãos desse imprevisto. Mandou a piadoca, né? Eita! Ele é foda. Marica!
Fala, meu amigo.
Esse episódio aqui não vai acabar agora, não.
Eu sei que não.
Porque eu sou assim.
Eu sei que não.
Ah, tá vendo? Você tá vendo a minha lente. Agora você vai ver o seguinte, que nem todo mundo tá errado em duvidar. Porque eu trouxe três teorias da conspiração que se provaram reais. Olha aí. Coisas que as pessoas falam, ó, e alguém falou, olha só, você tá sendo paranoico. Você tá sendo um conspiracionista.
Brasil vendeu a Copa de 2006. Essa?
Se o povo soubesse, ficaria enojado do que aconteceu na Copa de 2016. Não é essa, não. É, são três teorias de conspirações muito interessantes que as pessoas tinham teoria, né? Falavam, ah, isso é conspiração. E aí provou com o tempo que, porra, era mesmo, tá ligado?
Ai, quais?
A primeira é o testemunho de Naira.
Que é isso?
É o seguinte, Iraque e Kuwait estavam numa bela de uma boa porradaria.
Tá.
A guerrazinha há mais de 15 anos. E aí os Estados Unidos observavam a guerra, mas não se metia. Quem diria, né? O mundo era louco, né? Naquela época. Eles não fizeram nada, só ou ficavam vendo a guerra e tal. E aí o que acontece? Só que chegou um momento que rolou uma parada que mudou o conflito completamente, o destino dessa guerra, né? Que chegou uma moça, uma jovem com 15 anos, 15 aninhos, chamada Naira. Ela chegou e relatou, né, o que estava acontecendo. Ela falou o seguinte, ó, que os soldados iraquianos, ela é do Kuwait, os soldados iraquianos invadiam hospitais, arrancavam bebês para fora das incubadoras para assisti-los morrerem sufocados. E aí, vagabundo chegou e cuspiu o café, tá ligado? Que merda é essa? E aí, isso foi, né, cativante, comovente. O mundo ficou louco, os Estados Unidos. Caralho, vou ter que entrar na guerra, né?
Tirar os bebês da incubadora.
E tá... assisti-los morrer é muito mal, cara. Eu acho que os caras, cara, a gente da coisa mais maléfica do mundo.
É.
E aí?
O limite do humor, pessoal.
Aí, olha só, encontramos novamente. Ó, e aí, né, cara, quando isso aconteceu, ele foi pra guerra e tal. Só que aí muitas pessoas falaram: não, isso é mentira, cara. Os caras não se guetam ruim assim. Isso daí é papinho, essa menina aí, sei lá, uma atriz e todo mundo. Você tá me falando que essa menina de 15 anos é uma atriz, cara. Atriz que tá chorando aqui. E era. Foi comprovado com o tempo. Real, é a verdade isso. Ela era filha do embaixador do Kuwait, nos Estados
Unidos.
E
ela fez a Mônica do Friends.
E aí, ela fazia parte da família real, inclusive, do Kuwait, né? E aí, ela passou por meses de atuação, curso de atuação, pra fazer isso daí, os Estados Unidos entrar lá na guerra.
Cara.
Loucura pra caralho. É verdade, verdade. Conseguiu.
Você já viu esse vídeo?
Não vi.
Queria saber.
Será que ela tava tão bem assim?
Que na época, acho que não devia também... Não devia ser tão... Hoje em dia tem tanto vídeo fake, tanta coisa fake, que a gente já meio que acostumou a dar uma olhada e... Tu saca, tu olha um vídeo assim... Ah,
entendi.
Na época, de repente, o pessoal já acreditava. Nem todo mundo tinha
verdade,
câmera.
É verdade, nem todo mundo
se
tinha...
Se deu o trabalho de gravar, que é verdade.
É verdade, o pessoal acreditava em cada efeito especial ruim na época, né? É verdade. Bem, Alexandre Negro, nós temos um outro aqui que você já sabe. Um que você já conhece, porque nós temos um episódio aqui no feed.
Ah, mas eu esqueço.
É, eu aposto nisso sempre. Que é o seguinte, os experimentos de Tuskegee.
Ah, isso eu lembro.
Então, que é o seguinte, de 1932 a 1972, 400 trabalhadores que no estado de Tuskegee, né? Na verdade, no estado de Alabama, eles fizeram um estudo em Tuskegee. De sífilis, tá ligado? Uhum. E aí eles fizeram um estudo, só que eles não falaram pra esses 400 trabalhadores que eles tinham sífilis, nada do tipo. O estudo era realmente ver o avanço da sífilis no corpo de homens negros. Que eram só pessoas negras, inclusive homens, que eles estavam vendo a sífilis. E lá tinha um surto. E aí falaram, vamos fazer um experimento aqui pra cuidar de vocês, é de graça, vou te dar uma graninha aqui todo mês e tal. E aí muita gente, décadas, né, disso acontecendo, muita gente falando, cara, eles estão matando, galera. Eles não estão tratando, algo do tipo. E, obviamente, o Zé Cético, igual eu, alguém chegou e falou, não, isso você está sendo conspiracionista, para com isso. E aí, na verdade, provou-se depois, inclusive com o trabalho de jornalistas, que foram décadas só de estudos mesmo de sífilis, que davam aspirina para os caras, tá ligado? E não tratava e muita gente morreu. E aí, acho que eu esqueci o número que tem aqui, mas a grande maioria morreu. E até o próprio Bill Clinton, ele pediu desculpa. Ele falou, cara, mas que merda foi essa, sabe? Uhum. Então foi uma trilha de conspiração na época que foi comprovada a verdade também.
E apareceu no filme, da série da Marvel também, não apareceu?
Qual série?
Fez uma menção, uma série.
Ah, é?
Eu acho que tem uma menção aí, né? Essa do... Série da Marvel aí.
Ah, eles estão lançando uma
que
série...
Que não é a WandaVision, é a outra. Que é do Falcão e não sei quem.
Ah, pode crer.
Acho que tem uma...
Soldado Invernal.
Esse aí.
É. Isso é bom.
Beijo, Marvel.
Beijo, Marvel. O grande ouvinte nosso. Vamos lá. E, por último, nós temos uma tese. Como todo mundo sabe, os Estados Unidos viveu uma época muito complicated, pra dizer a Avril Lavigne, uma grande crítica. Uhum. De 1920 a 1933, eles não podiam comprar a velha e boa catiacinha. O álcool estava proibido na lei seca.
Ah.
É. A lei seca rolou e aí muita gente mandava uns papos, né? Tipo assim, eita, ó, estão envenenando essas bebidas, hein? Estão envenenando essas bebidas, hein?
Como assim? Qual bebida?
As bebidas, álcool, que estava proibido na época.
Uhum.
E aí, novamente, o nosso personagem, o Zé Cético, ele chegou e, não, esse é papinho, para de ser conspiracionista. Ninguém está envenenando o próprio povo. E foi provado que os Estados Unidos envenenaram várias bebidas alcoólicas na época da lei seca. Porque, cara, eu vou ler. Pra você entender o absurdo que é essa merda.
É, tá bom isso
que
aí.
Que é o seguinte,
eu tô
ó.
Gostando.
Oficiais federais decidiram tentar uma forma diferente de fazer cumprir a lei. Olha aí, o homem da lei, né? Eles ordenaram o envenenamento do álcool industrial produzido nos Estados Unidos, produto que era regularmente roubado por contrabandistas e revendido como bebidas destiladas. A ideia era assustar as pessoas de forma a fazer com que elas desistissem das bebidas ilegais. Ao invés disso, até 1983, quando a proibição teve um fim, o programa de envenenamento federal tinha matado pelo menos 10 mil pessoas.
Programa de envenenamento.
Envenenamento federal. Eles estavam fazendo o álcoolzinho industrial e aí jogam...
Joga pra garantir que se pegar eles não tomam.
E já sabem que vão pegar.
Mas tu entende, tem muita lógica aí, né? Não, eu tô falando sério, cara. Porque em primeiro lugar, não tem lógica na proibição, não é isso. Mas é o lance do tipo assim, se a gente jogar veneno aqui... Vai prevenir contra os roubos, né? Porque o pessoal não vai roubar pra revender.
Isso, é
então
essa a ideia.
Essa parada. Então não é... É uma teoria da conspiração, mas pela metade. Porque não é tipo, os caras envenenaram pra fuder os caras.
Não, mas envenenaram pra fuder os caras.
Não, é que tá. Envenenaram pra nem... Eu acredito.
Eu acho que o Estado americano merece
não
um
era
pouco dessa
não era inclusive, não era público que era envenenado?
Como assim?
Eles não falavam, tá envenenado?
Não!
Por quê? Não, deixa eu raciocinar aqui.
O Estado americano precisa da sua defesa, Nica.
Porque ele falta verba militar. Porque se ele falasse que tá envenenado, ia até prevenir mais roubo. Né? Porque iam roubar mesmo que tá envenenado, não vou usar pra vender pra algo.
Sim,
então
sim.
Eu entendi. Agora, se é como só envenenar, é engraçado. É engraçado.
Entendi.
Mas não é legal.
Não, não. O lance é que eles realmente queriam matar essas galera. 10
mil pessoas.
10 mil pessoas. Cara, é muita gente, cara.
Ah, é uma pegadinha pesada.
É, verdade.
Weston Kutcher.
Silvio Santos on steroids. A ideia era, tipo assim, não, a gente mata... Tipo assim, cara, os
vagabundos.
Os contrabandistas vão morrer,
vagabundo.
Entendeu? A galera que tá desrespeitando a lei vai morrer e tudo mais. É. Então eles simplesmente envenenaram aí, mataram 10 mil pessoas. Cara, imagina um... Cara, para e pensa. um Saddam Hussein envenenando 10 mil pessoas, tá ligado? No próprio país. É loucura demais isso aqui, cara.
É, ai, eu não consigo ver maldade.
Não consegue. Ai, Alexandre.
Faltou empatia da tua parte, Vitinho.
Faltou um
empatia
com. E com sobrou país. Nos Estados Unidos, isso. Né? Do governo.
Ainda bem que eles têm um aliado aqui pra defender esse frágil. Esse país frágil, que não tem controle sobre nada.
Entendi.
Viva o dólar!
Ai, Alexandre, gostou da história do chapéu de alumínio?
Gostei mais da dos Estados Unidos, do álcool.
Ah, entendi.
Achei doido.
Puta piada.
Os caras são loucos, velho. Os caras são um jackass. Não, os caras são ruins.
Isso.
E tirar os bebês da incubadora, ainda bem que era piada.
Era piada.
Não é piada, né? Mas era. Ainda bem que não rolou, porque.
É muita maldade mesmo, né, cara?
É.
Pra vê-los morrer. Pra vê-los morrer e sufocar.
Mas a gente tem que fazer um episódio dos Kennedy aí, uma hora dessas. Que
você vai me contar.
E eu quero que tu faça um episódio também. Já que a gente entrou em conspiração, eu quero que tu faça um episódio, um top 7, 5, não sei. Com merda que a CIA fez.
Bitch!
Porque a CIA é.
Tá de
quando a gente fala que os Estados Unidos é filha da puta, eu acho que a gente tá falando sempre da CIA.
É, porque a CIA, que é o que todo mundo fala, é quem manda.
É a BIM dos Estados Unidos. É conhecida como a BIM americana.
A BIM americana dos Estados Unidos. Não, mas
a CIA é a BIM ou o FBI é a BIM?
Não, acho que a FBI é a BIM.
A CIA,
Polícia Secreta.
A CIA é a federal.
É Federal Bureau.
É PF.
É PF. Quer dizer...
Sei lá.
É.
É porque o FBI tem liberdade pra, tipo, investigar o governo, né?
Isso.
Quem no
a gente
Brasil
contou tem... a história da FBI, não contou?
Contou. Qual bagulho no Brasil que tem liberdade de investigar o governo? Seria a Polícia Federal, né?
Acho que é. Whatever.
Beijo pra Polícia Federal.
grande instituição.
Se tiver um policial federal, por favor, manda um alô aí. Que é sempre legal ter amigos, né?
Essa é a moral do episódio, eu acho, né? É sempre legal.
O dia a gente pode amigos. Precisar daquele favorzinho. Nem que seja soltar um pouco o gema.
Dá uma afrouxada que tá pentando demais.
Tá pegando no osso. Beijo, Blizzard.
Então é isso, Alexandre. Essa é a história do chapéu de alumínio.
Tchau, tchau.
Valeu.